Audiobook grátis apresenta XXVI. Quando Magdalena voltou ao mosteiro, encontrou a casa em completa agitação. Momentos antes havia sido para lá transportado, quase sem acordo, Henrique de Souzelas, que um criado de lavoura se encarregara de trazer da taberna, onde o canado recolhera, até o mosteiro, sobre um carro de erva que vinha guiando. Ao ver naquele estado o sobrinho da senhora de Alvapenha, Dona Vitória perdeu totalmente a cabeça, e em vez de tomar as providências que o caso pedia, deu em ralhar, em fazer exclamações, em andar de sala em sala, de corredor em corredor, sem tensão formada, sem método, sem direção. Levava as mãos à cabeça, ajuntava-as consternada, dava uma ordem ociosa, mandava logo suspender a execução dela, impacientava-se, chamava toda a pressa um criado e não sabia depois o que tinha para dizer-lhe, estranhava a tardança de outro que não mandara chamar, e sem dar afinal expediente a coisa nenhuma, nem saber o que fizesse. Os criados ressentiam-se desta falta de inteligente direção, paravam embaraçados, ou corriam sem saber para onde, nem para quê, e sem adiantar em serviço. As crianças concorriam também para esta desordem, porque, cheias de susto, andavam agarradas às saias de Dona Vitória, que nem sequer dava por elas. Cristina foi a única pessoa que conservou a presença de espírito naquela ocasião. Nada do que fazia era inútil, nem uma só ordem dava que pudesse dizer-se ociosa, graças ao método com que procedia às instruções que ordenava. A tudo se providenciou convenientemente, sem que Dona Vitória o percebesse até. Cristina também, ao ver chegar Henrique naquele estado assustador, sentirá-se desfalecer mais, disse-lhe a consciência que lhe era precisa toda a firmeza, visto que estava ausente Magdalena, em quem somente poderia descansar, e logo achou na necessidade valor, e, com serenidade aparente, só traída pela extrema palidez das faces, a tudo atendeu, tudo previu, tudo providenciou. Sem uma exclamação, sem uma palavra de desespero ou de susto, sem nem ao menos erguer o tom de voz, ou modificar a inflexão a favel, que lhe era natural, preparou um quarto para Henrique e nele todos os aprestes que o seu grave estado pedia, dirigiu os primeiros socorros com inteligência e eficácia, mandou chamar o cirurgião, enviou a Alvapenha parte do sucedido, e ordenou que procurassem Magdalena, ocupando nisto a menor gente possível, e deixando a outra toda como alimento a paciência de sua mãe. A índole de Cristina tinha destas energias essencialmente feminis e simpáticas. Não era para o salão que se formara e educara um ingenuo e meigo caráter da prima de Magdalena. Aí tomava um acanhamento, que já não conseguiria vencer, mas nas lides domésticas, na vida do lar, era dessas corajosas lutadoras, a quem a desventura não derruba, cuja inteligência por tudo se reparte. Destes genios providenciais, que pairam sobre o estreito horizonte da família, ativos, laboriosos, achando nas fadigas um prazer, nos sacrifícios estímulos para mais amar, nos sorrisos que provocam, nas dores que aliviam, nas lágrimas que enxugam, prêmio bastante para compensar as penas que sofrem. Mulheres são estas nascidas para serem esposas e mães, o que é quase o mesmo que dizer, nascidas para serem mulheres. A chegada de Dona Dorotea, que acudiu apressada logo que soube o que sucederá ao sobrinho, não dispensou Cristina destes cuidados, que voluntariamente tomara. Conquanto a senhora de Alvapenha fosse mais razoável do que Dona Vitória, e de temperamento menos susceptível daquelas inúteis efervescências, em que está se deixava arrebatar, não era também mulher para casos destes. Na sua longa vida de celibatária sem família, Dona Dorotea perderá ou embotará a faculdade preciosa de acertar bom caminho em qualquer imprevista ocorrência. Fato que destoasse dos monótonos hábitos do seu viver de muitos anos já a lançava em sérios embaraços. Ela própria confessava que ainda havia pouco tempo principiara a fazer-se a estada de Henrique em Alvapenha, e a fazer o que era seu costume fazer antes de ele vir. É pois evidente que de Dorotea pouco mais podia fazer do que rezar, e para isso ninguém estava mais habilitado do que ela. Em relação à corte celestial, era boa senhora como esses almanaches vivos, que nos sabem dizer todos os canais por onde os diferentes negócios poderão ser melhor conduzidos nas cortes terrestres. Conhecia a especialidade de cada santo e para cada um tinha uma fórmula de requerimento particular. Cristina não a consentiu por muito tempo no quarto de Henrique, onde, com as melhores intenções, mais embaraçava o serviço do que auxiliava, usando de uma débil violência foi a levando para a sala do oratório, onde ela encetou uma reza sem fim. Quando a Morgadinha chegou, ainda perturbada com as cenas do cemitério, e soube do sucedido na taberna, correu, assustada, para verificar a realidade do que lhe diziam. Nos corredores encontrou um criado caminhando, apressado, num sentido, uma criada em sentido oposto, entretanto que, na sala próxima, Dona Vitória tocava freneticamente a campainha chamar por ambos. Magdalena dirigiu-se para lá. Quando entrou estava D. Victoria pronunciando uma daquelas intermináveis e arrevesadas objurgatorias, de que só a fecunda verbosidade feminina é capaz. Em geral, as mulheres, seja dito antes em honra do que em censura do sexo, são oradoras de muito mais folego que os homens que blasonam de eloquentes. O assunto mais simples, uma colher que se perdeu, uma peça de louça que se quebrou, por exemplo, fornecem-lhes tema para uma prédica de 2 horas. Encaram o assunto por todos os lados, parafraseiam N ou de 1000 formas e estendem milagrosamente por muitos períodos aquilo que um homem a custo daria para uma magra oração. Mas onde estavas tu? Sim, eu quero saber onde é que tu estavas. Faça favor de me dizer onde é que estava? Isto dizia Dona Vitória a um criado, estatelado diante dela com a cara e postura de réu. Eu? Senhora, ia ele a dizer. Traço eu, senhora. Eu, senhora. Eu nada. Ora é o que é. Um desaforo assim. Eu só quero saber se você me se ganha soldada para andar lá por onde muito bem lhe parece. Por as tabernas. Por as vendas. Porque ele não há mais. Como o dinheiro se o há e roubar a estrada. O que tu merecias. Estou eu aqui a chamar há mais de 2 horas e você me se aparece-me lá quando é muito do seu gosto? Isto atura-se. A culpa tem quem eu sei. Tu cuidas que mandrear não é roubar? Mas, cale-se. Ouça e cale-se. Tens a língua muito pronta para responder. Ora toma-me cautela, se não vais já pela porta fora. Pouca vergonha. Uma pessoa que aflicta, com as coisas por fazer, a querer mandar onde é preciso e não aparecer um criado nesta casa. Apagar-se aqui umas soldadas por aí além, e, quando se quer o serviço feito, tem uma pessoa de o fazer por suas mãos. Tu cuidas que isso não é pecado também? Deixa, meu amigo, que tens boas contas a dar de ti. Quem é que lhe deu licença para sair sem ordem de seus amos? Faz favor de me dizer? A senhora Cristininha, eu não quero saber da senhora Cristininha, quero saber quem lhe deu licença para sair. Mas é o que eu estou dizendo à senhora. É muito padre mestre. Ora não seja confiado, e veja como responde. Enfim, este diálogo prometia ser eterno, não obstante a urgência do serviço de que falava Dona Vitória, serviço que ela própria adiava com este importuno sermão. A entrada da Morgadinha operou uma diversão. Dona Vitória esqueceu-se do criado, o qual pode retirar-se sem ser percebido e sem receber as ordens urgentes para que fora chamado. Dona Vitória principiou a contar a Magdalena o sucedido, conforme ela própria o soubera do moço do carro em que viera Henrique. Andam desaforados, concluiu ela. Já nem atendem a uma pessoa de respeito. É porque não há justiça nesta terra. Estão para aí uns patetas de umas autoridades, que são outros que tais. Era preciso um exemplo. Aí está quando eu, se fosse rei, não tinha pena nenhuma, havia de os esquartejar e era bem feito. Cumpre dizer que Dona Vitória não era capaz de bater num gato. A Morgadinha contou também rapidamente o que sucederá no cemitério. Então é que transbordou a indignação da tia. Tu que dizes, menina? Tu estás a falar sério. Pois eles? Em nome do padre. Que mais teremos ainda de ver? Oh meu Deus! E esses malvados ainda estão na rua? Deixa que teu pai há de ainda saber. Não, isso não fica assim. Daqui a pouco põe-nos o pé no pescoço. Nada, nada para os malvados é que se fizeram as forcas. Ora deixa aqui. Isto aqui anda trama. Não falemos mais nisso. Agora vou ver o estado do ferido. Uaê, e vê se encontras por aí alguns criados. Eu não sei onde eles se meteram. Há de ser preciso ir à botica, e muitas mais coisas, e não vejo nenhum. Magdalena deixou sua tia a tocar outra vez a campainha. Encontrou-se na sala imediata com Cristina, que ia em direção ao quarto de Henrique, com um copo de água acidulada. Que há, Xiste? Perguntou-lhe Magdalena. Que há de haver, Lena? Respondeu Cristina com tristeza, mas com serenidade ao mesmo tempo. Uma desgraça, mais que Deus há de permitir que não seja sem remédio. Como está ele? Estonteado ainda, mas um pouco mais tranquilo do que quando chegou. Os balanços do carro fizeram-lhe mal. Com as bebidas calmantes que lhe tenho dado, achou-se bem. E ainda não mandaram chamar o cirurgião? Já mandei, já veio, já o sangrou, já, mas tua mãe não o sabe e ia mandar. Deixa-a lá, Lena. Deixa-a lá com os criados, que por ora não convém que venha. Ele precisa de sossego. Já mandei sair daqui a tia Doroteia, que não adiantava serviço. Queres vir vê-o? Magdalena seguiu a prima, e entraram ambas no quarto de Henrique. Mantinham-se ainda em Henrique as consequências da profunda comoção cerebral, que lhe produzira a queda. A tendência ao estado comatoso, que apresentava, tornava incerto o resultado e melindrosíssimo caso. Voltara-lhe a razão e os sentidos mais tardia aquela, e este sem possibilidade de longa fixação em qualquer objeto. Sobretudo, o que nele se notava pouco de tranquilizar, era uma indiferença mórbida pelo seu estado e por tudo quanto cercava. Aceitou das mãos de Cristina a bebida refrigerante, que ela mesma preparara, com os movimentos quase instintivos do sonâmbulo. No fim, como se o prazer que o frescor do líquido lhe causara lhe avivasse por instantes a consciência, fitou em Cristina um olhar de gratidão, sorriu-lhe, e, pousando a cabeça outra vez no travesseiro, fechou os olhos para dormir. Esta sonolência era habitual. Cristina não ficou inativa, preparava um remédio, arrumava um móvel, desviava os raios da luz da fronte do enfermo, ia ao corredor mandar calar os irmãos ou os criados, ou desfazer alguma dúvida suscitada por os últimos sobre o cumprimento de qualquer ordem, outras vezes parava a espiar o aspecto do doente e a escutar-lhe o ritmo do respirar. E sempre movendo-se, agiu e sem ruído, diligente e sem confusão. Magdalena, que se sentara a um canto da sala, quase subjugada pelas muitas e violentas comoções daquele dia, contemplava a atividade da prima e estranhava-a. Ela própria, que melhor do que ninguém conhecia Cristina, nunca a supusera capaz daquela firmeza de ânimo e daquele espírito metódico e providencial de que estava dando agora irrecusáveis provas. Apreciara-lhe até então os dotes de criança, a bondade do coração, os extremos de afeto que possuía, mas ainda não tinha visto tomando assim tanto a sério a sua missão de mulher e desempenhando-se dela tão dignamente. Esta ordem de reflexões conduzia naturalmente a outras o espírito da morgadinha. Reparando para Henrique, assim derrubado no leito, e como que sob a proteção de uma tímida e débil criança que, mais do que ele, parecia carecer de amparo, Magdalena não pôde reprimir um sorriso benigno e pensou: sim, aquela cabeça estouvada pôde até hoje passar por este anjo sem o conhecer, mas é preciso não ter coração para que, ao erguer-se daquele leito, não seja o seu primeiro movimento de ajoelhar diante dela para adorar. E Henrique não é falto de coração. Lida, lida, minha boa Cristina, que para a tua felicidade lidas. Foi a providência que quis que tu vencesses com as mais abençoadas armas que concedeu a mulher. Confio em Deus que vencerás. Deixar-te-ei todas as fadigas, para te pertencer todo o prazer. E em harmonia com esta resolução, a morgadinha absteve-se de intervir no tratamento de Henrique. 27. Foi opinião do facultativo, que tratou de Henrique, que a vida deste correrá sérios riscos durante a primeira semana, por não sei que complicação que se lhe manifestou no decurso da moléstia. Se se enganou o prático, não nos compete a nós decidir, aceitemos a opinião, como de legítima fonte, e não profundemos matéria alheia ao nosso intento. Ao fim dos 8 dias, porém, começaram a manifestar-se melhoras evidentes, e o próprio facultativo foi o primeiro a assegurar às senhoras, que sempre o vinham consultar à saída com ansiosa curiosidade, que o homem estava salvo. De fato, nos primeiros períodos da doença, Henrique cairá, como já dissemos, num daqueles estados de indiferença para tudo e para todos, de que se não pode agourar nunca bem. Agora, porém, começava já a manifestar atenção para os cuidados de que era objeto, e a agradecer, com palavras de sincera gratidão, o tratamento afetuoso que recebia naquela casa e especialmente os desvelos de Cristina.